Agora são 8 horas e 33 minutos, 8 e 33, programa Bom Dia Cidade. Pois é, o cenário político gaúcho e brasileiro esteve agitadíssimo nestes últimos dias. Aliás, continua agitadíssimo. Tudo por conta da definição do nome da senadora Ana Amélia Lemos, do Partido Progressista, para ser candidata à vice-presidência da República, numa dobradinha com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. Incendiou o quadro sucessório à presidência e à vice-presidência da República. Caiu como uma bomba, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Configurou um novo cenário político para a sucessão estadual. Pelo menos no primeiro momento, o Partido Progressista acabou se dividindo. Luiz Carlos Heinz, que deveria concorrer ao governo do estado pelo Partido Progressista, já não vai mais. Deverá ir ao Senado. Sucessão, tanto estadual como nacional, foi redesenhada. Estamos agora em contato telefônico com a senadora Ana Amélia Lemos. Sua primeira manifestação à sua terra natal, após esta decisão, de certa forma surpreendente e histórica, de abrir mão de uma reeleição praticamente certa para o Senado, para concorrer à vice-presidência da República. Senadora Ana Amélia, muito bom dia!
Bom dia, Ademar Fagundes, meu amigo. Bom dia, ouvinte da minha querida Lagoa Vermelha, que é um orgulho muito grande representar também esta cidade do melhor churrasco do mundo, num desafio tão grande quanto esse. A minha decisão não foi fácil, eu disse já que foi a mais difícil decisão da minha vida. Como você já antecipou, eu deixei de participar da campanha reeleição. Não há eleição ganha, tem que continuar trabalhando, mas com indicadores muito favoráveis para a reeleição ao Senado, pela avaliação positiva que os eleitores do Rio Grande tiveram da minha atuação nesses 8 anos. Apenas em números, preciso reafirmar que só Lagoa Vermelha, nos meus 8 anos de mandato, eu fiz emendas parlamentares superiores a 3 milhões e meio de reais. E a região de Campos de Cima da Serra e Nordeste, que inclui Lagoa, Pacari e outras cidades, foram mais de 7 milhões de reais. Então, só nesses aspectos da ajuda que eu dei ao meu querido município e também à minha Estância Velha, Clemente Argolho, a prestação de contas que eu faço nesta hora no seu programa, meu caro Ademar.
Senadora Ana Amélia, como é que você está sentindo a repercussão nesses primeiros dias depois dessa sua decisão?
Bom, isso está impactando não só no Rio Grande do Sul, pelo rearranjo que fizemos. Agora estamos numa aliança com o PSDB, apoiando a candidatura de Eduardo Leite, que foi confirmada na nossa convenção, muito bem sucedida. No sábado, eu estava aqui em Brasília para a convenção do lançamento da candidatura Alckmin, que também foi muito concorrida, com a cobertura da imprensa nacional, e também com o desenho novo em Santa Catarina, que a mim, expedição a mim é ser candidato ao governo, mas abriu mão como Heinz para ser candidato ao Senado, numa chapa que também une o PSDB, o Democratas, o PP e outros partidos, e o PSD. Então, eu acho que a política tem que ser feita de atos de coragem, feita também de divergências internas, não há dúvida, porque mesmo nas nossas famílias, e eu considero o partido político a expressão de uma família, e nem todas as famílias, todos os filhos são maravilhosos, às vezes aparece uma ovelha negra. Então, os partidos também são assim, compostos por pessoas que têm pensamento divergente. E é por isso que a democracia é bonita e precisa ser preservada a todo custo. Só nas ditaduras há pensamento único.
Seu partido, de certa forma, ficou dividido com relação à sua decisão?
Não, pô, depois da convenção. A convenção foi uma demonstração de unidade. E eu atribuo a isso também a capacidade de liderança, não apenas do Celso Bernardes, mas de muitas lideranças municipalistas. Eu quero destacar também o papel do meu prefeito, Gustavo Bonotto, por ser um jovem político que já demonstra uma maturidade que é exemplo para pessoas com muito mais experiência na atividade política, pelo seu equilíbrio, pela sua responsabilidade, pela sua lealdade e, sobretudo pelo seu compromisso, não só com o Rio Grande, mas com o Brasil. Então, eu tenho uma honra muito grande desse prefeito, que está nos dando lições a cada dia da sua competência, da sua honestidade, da sua coerência política e, sobretudo, da sua responsabilidade. Esse é um prefeito que nos honra a todos pela sua dignidade nas atividades políticas e pela sua coerência.
Senadora Ana Amélia, conversou com várias pessoas antes de confirmar a Geraldo Alckmin que poderia ser sua vice à presidência da República. Uma ligação, no entanto, foi determinante, a do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. O que que foi dito, o que que foi argumentado, o que que foi ponderado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Como é que foi essa conversa que acabou lhe convencendo?
Não foi essa conversa que foi determinante, não. Absoluto. Quem foi determinante foi a minha consciência e o meu dever com o Brasil. E eu, claro, recebi telefonemas, muitos telefonemas, inclusive do ex-presidente, recebi do ex-ministro Gilberto Kassab, recebi de Tasso Gerissati, recebi, inclusive, do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas também de líderes empresariais importantes do nosso Estado, reconhecidos, do Brasil inteiro, e eu tomei a decisão, foi uma decisão solitária. Ouvi pessoas das minhas relações de amizade, do entorno também, da minha família, de alguns, não pude consultar todos os irmãos, sei que alguns também já têm posição sobre candidatura a presidente, mas eu respeito essas posições porque são naturais. Eu acho que a política, só quando a gente entende a sua natureza, é que a gente pode aceitar essas divergências. Eu aceito democraticamente, aceito e respeito. Agora, o que eu não gosto, o que eu acho triste nesse cenário, é o desrespeito, o ataque, o achincalhe, a agressão verbal. Isso não é bom para a democracia. E aí demonstra claramente qual é a atitude, qual é o comportamento que essas pessoas que estão de um determinado lado vão governar desse jeito. Não é assim. O Brasil precisa de moderação. O Brasil precisa de equilíbrio, precisa ser um país pacificado. O Brasil está dividido hoje e não é isso que vai ajudar a construir a esperança de um Brasil novo, melhor, mais ético, um país que possa desenvolver e criar emprego de oportunidades. Milhares de jovens brasileiros estão fugindo do Brasil para o exterior buscando oportunidades. Isso é muito triste, Edmar. E a minha participação nesse desafio, que é gigantesco, é exatamente pensando em todos esses aspectos, mas eu desejo e vou trabalhar sempre respeitando o adversário, como sempre fiz em 2010, em 2014 e farei agora em 2018. Não tenha dúvida que a minha ética e a minha régua moral continuarão as mesmas e eu não arredarei o pé desses princípios de ética e responsabilidade, crescendo incondicionalmente a Operação Lava Jato. Não defendo mordomias no setor público, não recebo auxílio moradia. Economizo 70% do que eu deveria gastar para o exercício do mandato, eu gasto apenas 30%. Então, essa minha ética e essa minha conduta de responsabilidade com o dinheiro público vai continuar me pautando no exercício da vice-presidência se chegar lá. Mas, se não chegar lá, também saberei respeitar o resultado com a mesma dignidade que respeitei em 2014.
Senadora Ana Amélia, ao aceitar compor a chapa de Geraldo Alckmin como candidata à vice-presidência da República, parece, no primeiro momento, ter sido algo muito mais positivo para o Tucano do que para a senhora. Parlamentar de destaque no Senado Federal, referência do Senado Federal. Pelo menos é a repercussão que se observa nas redes sociais desde o início da noite de quinta-feira, logo após a confirmação oficial da chapa Alckmin-Ana Amélia. Como a senhora vê esse certo desapontamento de parte de companheiros de partido e de eleitores, inclusive aqui em Lagoa Vermelha, senadora Ana Amélia?
Mas eu tenho que respeitar, eu sou democrata, Demar. Só nas ditaduras que há pensamento único. E como eu dizia no impeachment, ninguém vai colocar canga na minha cabeça. Eu sou gaúcho da Lagoa Vermelha. Eu não fujo da raia. Eu tenho coragem. E inclusive desse enfrentamento. O que eu fico triste é que as pessoas não reflitam sobre isso e não tenham uma atitude respeitosa na política. Eu não sou uma pessoa de pensamento único. Eu defendo a democracia porque acho que esse é o melhor regime. A ditadura não serve para nós. Veja a situação que está vivendo a Noruega. matando pessoas. A situação da Venezuela, são ditaduras sanguinárias, não é isso que eu quero para o nosso Brasil. Então, eu respeito as posições, eu lido muito com a rede social, eu vi a reação e entendo perfeitamente. São os defensores de uma determinada candidatura, mas eu acho que eles poderiam ter, pelo menos, aquela compreensão de que a gente vai decidir isso é no voto, não é na rede social, é na eleição, é no voto no dia 7 de outubro. Ali é que vai ser a hora da verdade.
Senadora Annabelle, além do seu trabalho reconhecido nacionalmente pela postura exemplar na função em exercício no Senado Federal, conquistando inclusive prêmios como parlamentar destaque, ganhou ainda mais notoriedade ao apoiar incondicionalmente a Operação Lava Jato. Mas aí vem a grande cobrança. Como explicar aos seus eleitores, a senadora, que mesmo mantendo essa posição ferrenha de pleno combate à corrupção, a senhora estaria, de certa forma, aliada a vários políticos do Centrão ou do Blocão, aos quais você sempre combateu, mas que muitos deles estão sob investigação da Lava Jato?
Meu caro Ademar, o meu partido, eu não posso falar dos outros quando eu tenho em casa problemas. O meu partido foi o que teve o PP nacionalmente o maior número de envolvidos na Lava Jato. Eu fiquei 8 anos no Senado, estou 8 anos no Senado porque completo o mandato em janeiro de 2019, e não fui contaminada por isso. Eu não estou na Lava Jato, eu não recebi dinheiro. Aliás, o próprio candidato a presidente que lidera as pesquisas, Bolsonaro, declarou na entrevista que deu ao Roda Viva que ele e eu não recebemos dinheiro da Lava Jato por declaração do Youssef, quando falou para a Polícia Federal e para o Ministério Público e para o juiz Sérgio Moro. Então, eu tenho consciência tranquila, Demar. E veja, os mesmos partidos que estão com alvo estiveram com Lula, grande parte deles, inclusive o PR, estiveram do lado de Lula, tiveram ministros indicados. A política não é feita de anjos, eu não quero defender bandidos ou corruptos, eu quero dizer que a humanidade é assim, tem diversidade, uns pensam de um jeito, outros pensam de outro jeito, e a gente precisa respeitar a verdade dos outros. Então, eu entendo a reação, porque se assim ninguém bate em cachorro morto, Ademar. Ninguém tropeça em cachorro morto. Só se bate em quem está incomodando. E se batem em mim, me criticam porque eu estou incomodando aqueles que se sentem atingidos pela competição eleitoral. E, o próprio PDT de Ciro Gomes, que estava ponteando também, acabou ontem de oficializar a Cátia Abreu, uma mulher da área rural, foi presidente da CNA. Então, ela já mudou 5 vezes de partido. Eu estou no PP desde que cheguei no Congresso Nacional, mas eu respeito ela, não tenho nenhum problema por ela ter mudado de partido. Estou só lembrando isso para ver a diversidade que nós temos que conviver. Os problemas que o PT está enfrentando hoje, vejo na rede social uma declaração do Silvio Costa, que é do PTB de Pernambuco, dos cachorros, vamos falar a linguagem do povo, de líderes conhecidos do Partido dos Trabalhadores, defendendo o Lula. Eu quero dizer que a política é isso mesmo, é um permanente contraditório, e a gente precisa respeitar essa situação. Então, as críticas mais advêm do risco que eu possa representar, mas fico muito orgulhosa com isso. Vem de todos os lados, da extrema direita e da extrema esquerda, estão me atacando. Mas eu acho isso excelente, é porque eu estou incomodando, então ótimo, mas eu apenas acho que nós temos é que ter respeito à democracia, mas sobretudo respeito ao eleitorado, é o eleitorado que precisa ser respeitado. E o eleitorado não quer saber de bate-boca, de briga, dessa confrontação, o eleitorado quer saber que país vai ser construído com Alckmin, que país vai ser construído com Bolsonaro. Não adianta você fazer discurso fácil contra a corrupção. Eu sou uma combativa, não tenho nenhum processo de corrupção ou qualquer desvio de conduta na política. Então, eu tenho ética, tenho moral para falar essas coisas. Mas eu acredito que hoje 13 milhões de desempregados querem saber qual é a capacidade que o governo terá para, a partir de 2019, vislumbrar uma melhoria da economia para gerar mais empregos, uma melhoria da segurança pública. Os agricultores estão sofrendo hoje que o crime migrou da área urbana para a área rural. estão sendo assaltados, roubados, compram os insumos de manhã, de tarde entrega na fazenda, no outro dia já foi roubado. E é isso, as agências bancárias do interior assustadas no Nordeste, já os pobres têm que ir para pegar o seu Bolsa Família, viajar de uma cidade para outra, gastam o dinheiro do Bolsa Família na viagem para tirar os minguados que recebem dessa ajuda social. É esse país que está sangrando, com problemas da violência nas zonas urbanas e rurais, com problemas na saúde, pessoas não tendo lugar para serem internados, problemas na educação, de falta de vagas para crianças, a falta de emprego para jovens, para as pessoas mais velhas. Tudo isso, Ademar, é esse Brasil que precisa ser discutido. Não esse bate-boca entre uns e outros. O povo quer trabalho, o povo quer saber o que ele pode esperar a partir de 2019. Essa é a situação. E nós ficamos presos a um debate, a um bate-boca, a uma agressão, a um ataque de uns e outros. Não é esse caminho que eu vou trilhar, tenha certeza. Vou continuar sendo a Ana Amélia, que vocês conhecem, sem mudar um milímetro da minha régua moral, meu caro Ademar.
Senadora Ana Amélia, aqui no estado, Luiz Carlos Reis não vai mais ao governo do estado, vai ao Senado. Ficou decidido.
É exatamente isso. Eu disse a ele que ele teve também, como eu tive, um gesto de muita coragem e muita lealdade partidária. As condições eleitorais melhoram enormemente, especialmente na composição da nossa bancada federal, que estava correndo o risco de perder deputados, da nossa bancada estadual. Com essa aliança que fizemos, o PP vai continuar tendo uma representação na Câmara Federal importante, igualmente na Assembleia Legislativa. E essa construção, eu digo, o Luiz Carlos Reis teve um ato de muita coragem. E hoje nós estamos, já liguei para ele, estamos juntos nessa caminhada, como estávamos antes, ele como candidato ao governo e eu como candidato ao Senado à reeleição. Eleição não é uma coisa simples como matemática, 2 + 2 = 4. A política não é isso. A política precisa de ter compreensão nas negociações, nas articulações. Na quinta-feira, no meu gabinete, estavam no meu gabinete o deputado Covatti Filho, o deputado Luiz Carlos Reis, o deputado Frederico Antunes, a deputada Silvana Covatti, o deputado Pedro Westphalen, o prefeito Cássio Nunes de Pantano Grande, representando os prefeitos do meu partido, Luiz Fernando, da Juventude Progressista, todos eles, o Kevin Krieger, representando o Celso Bernardes. Na hora da minha decisão, eles estavam lá representando o Progressista, o 11, o Partido Progressista, representando o partido e o Celso Bernardes para a minha tomada de decisão. Eu não fiz também um ato apenas isolado. Fiz junto com o partido e o próprio Covatinho disse que aquele era um momento histórico para o Partido Progressista e para o Rio Grande. Eu fiz a minha parte e agora vou continuar trabalhando com todo o empenho, com toda a responsabilidade. Então é essa a minha disposição e o Luiz Carlos Reis, nós vamos trilhar juntos essa caminhada. Melhora muito as condições eleitorais dos candidatos progressistas nessa aliança. Não tenha dúvida, meu caro Ademar. As pessoas precisam fazer a contabilidade de votos e a contabilidade da densidade eleitoral de cada um.
Ok. Obrigado, senadora Ana Amélia.
Muito obrigada pela oportunidade de falar para os meus conterrâneos. E, de novo, eu repito, respeito a opinião de quem pensa diferente de mim, de quem não aprovou a minha decisão. Mas eu tenho responsabilidade, Ademar. Eu fiz isso não por egoísmo. Egoísmo seria ficar na minha zona de conforto com uma eleição, como você disse, quase ganha, para um resultado incerto. Mas eu não me perdoaria se o Brasil mergulhar numa crise profunda a partir de 2019. Um grande abraço e sempre à disposição.